Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. James Guerreiro, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a Sra. Camila Conrado, head de relações com investidores e governança. Para abrir essa teleconferência do segundo trimestre de 2019, passo a palavra para o diretor-presidente, Sr. Sérgio Kariya.
Bom dia a todos. Agradecemos o interesse e a sua participação nesta conferência telefônica, e é com grande satisfação que apresentamos os resultados do segundo trimestre de 2019 da Mills, o qual traz como principal destaque a combinação de negócios com a Solaris, como pode ser visto no slide 3, juntamente com os outros destaques do trimestre. Com essa combinação de negócios, demos um passo importante para reforçar a nossa posição de destaque no segmento de aluguel de equipamentos, bem como iniciamos o processo de captura de sinergias entre as duas companhias. Até a presente data, já unificamos 100% dos times e processos comerciais, a nossa área de SFMA e de gente e gestão, e duas das 17 filiais planejadas para serem unificadas até o final de 2020. As obras para a adequação de mais duas filiais também já foram iniciadas, além da unificação dos departamentos de operação, tecnologia de informação, finanças, dentre outros. As adequações de processos, sistemas e a construção de uma nova cultura organizacional, desafios naturais de uma integração como essa, também já foram iniciadas. Em relação ao cenário econômico brasileiro, temos acompanhado uma frustração da expectativa de PIB para este ano de 2019, com constantes reduções de previsão de crescimento, o que é corroborado pela recente divulgação feita pelo Banco Central do Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, referente ao segundo trimestre do ano, o qual aponta um recuo de 0,13% sobre o primeiro trimestre de 2019. Essa frustração de PIB, naturalmente, vem trazendo um reflexo no crescimento orgânico de top line nas nossas unidades de negócio. Adicionalmente, o processo de integração com a Solaris, iniciado no dia 13 de maio, trouxe um grande volume de novas atividades e demandou bastante energia da nossa equipe para a rápida adequação de alguns processos internos da companhia, especialmente das carteiras comerciais e a estabilização do sistema de CRM, o que também pode ter impactado a geração das receitas de locação no mês de junho. Importante ressaltar, entretanto, que o novo processo amadurece a cada dia e temos hoje 100% da equipe comercial focada a trazer melhores resultados. No segundo trimestre de 2019, a companhia atingiu R$ 100 milhões de receita líquida total consolidada e R$ 19,3 milhões de EBITDA ajustado consolidado, excluindo os efeitos do IFRS 16 e itens não recorrentes, sendo 41% e 23% superiores ao trimestre anterior, respectivamente. Tais números foram positivamente impactados pela combinação de negócios com a Solaris. Em rental, verificamos uma menor taxa de utilização dos equipamentos, que fechou o trimestre em 45%, novos aumentos de preços e maior venda de novos equipamentos, equilibrando a receita total. A companhia atua em estratégias comerciais por região e por família de produtos, com o objetivo de retomar o crescimento da taxa de utilização. Na unidade de negócio construção, a TU dos equipamentos permaneceu em linha com o trimestre anterior, na casa de 32%, baixa em função do ritmo de retomada dos projetos de infraestrutura no país e ainda pela alta capacidade da unidade para o pipeline de obras. Apesar do objetivo principal atual desta unidade de negócio continuar sendo a busca pelo break-even de EBITDA proxy caixa em suas atividades recorrentes, embora a construção apresente melhora de performance em relação a 2018. Sabemos que tal atingimento em 2019 tem se tornado cada vez mais desafiador devido à persistente baixa atividade do setor de infraestrutura. Mesmo com todos os desafios enfrentados nos últimos anos pela Mills, a melhoria gradativa do desempenho das unidades de negócio e a adequação de gestão de recursos da companhia fizeram com que os covenants originais das debêntures, atrelados ao EBITDA ajustado, voltassem a ser atingidos de forma recorrente, liberando assim as contas vinculadas para livre movimentação em maio deste ano. Adicionalmente, em julho, a agência Moody's elevou ratings corporativos e seniors sem garantia da Mills de B2 para BA1, escala nacional, com uma melhora de 4 notches, e de B3 para B2, escala global, refletindo o melhor momento e perspectivas da companhia. No slide 4, apresentamos a nossa estrutura societária após a combinação de negócios com a Solaris, com a emissão pela Mills de aproximadamente 76 milhões de novas ações ordinárias no trimestre. No slide 5, trazemos a distribuição das filiais em 30 de junho de 2019 e a projeção para o final de 2020, após a conclusão da integração. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra ao James Guerreiro, nosso CFO e DRI.
Bom dia. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Considerando a relevância para a Mills da combinação de negócios com a Solaris e visando um melhor entendimento dos números do trimestre, além das informações consolidadas que refletem o resultado da Solaris na Mills a partir de maio de 2019, quando a combinação de negócios foi realizada, trazemos também algumas análises sobre informações combinadas, ou seja, referentes à soma dos resultados de Mills e Solaris para o período especificado. Os dados combinados podem ser encontrados nos slides 13 e 14 desta apresentação e no item 17 do earnings release. Vamos ao slide 6. Como já mencionado pelo Caria, a receita líquida total consolidada no segundo trimestre de 2019 foi de R$100,5 milhões, sendo que a unidade de negócios rental contribuiu com 81% desse montante. Devido à combinação de negócios com a Solaris em maio, a receita líquida consolidada da rental foi 53% maior que o realizado no trimestre anterior. Já a receita líquida combinada desta unidade de negócios foi 7% maior que o segundo trimestre de 2018 e manteve-se estável em relação ao primeiro trimestre de 2019, considerando que a menor taxa de utilização dos equipamentos foi compensada pelo aumento de preço e pela maior venda de novos. A receita líquida de construção totalizou 18,6 milhões de reais no trimestre, sendo a receita de locação responsável por 60% desse montante, indenizações 14% e receita de vendas de seminovos e sucata 24%. Em comparação com o primeiro trimestre de 2019, a receita líquida de construção cresceu 6% pela maior venda de sucata, sendo um efeito não recorrente atrelado ao ajuste de capacidade desta unidade de negócios. Indo para o slide 7, os custos consolidados dos produtos vendidos e serviços prestados, excluindo depreciação e os efeitos do IFRS 16, também apresentaram aumento em função da consolidação da Solad e fecharam o trimestre em R$ 42,9 milhões, de reais, sendo 33,6% referente a custos com pessoal e 33,3% a material de consumo, manutenção e reparo. Fazendo uma análise dos custos combinados, verificamos que o aumento foi de 16,5% em relação ao trimestre anterior, devido principalmente aos maiores custos de vendas de novos, seminovos e sucata, diretamente relacionados à maior receita de vendas no período, aos custos com o início da padronização dos processos de operação e manutenção da Lenton, e à adequação da provisão para estoque de giro lento nas Solares, necessária para a convergência às práticas contábeis da MIG. O SG&A consolidado, excluindo depreciação e os efeitos de IFRS 16, fechou o trimestre em R$ 41,1 milhões, de reais, sendo superior ao trimestre anterior também em função da consolidação da Solaris. Desse montante, R$ 4 milhões de reais referem-se diretamente a despesas não recorrentes com a integração das duas companhias. Fazendo uma análise agora do SG&A combinado, excluindo-se também os itens não recorrentes e a provisão para perdas de crédito esperadas, verificamos uma redução das despesas de 7,5% no segundo trimestre de 2019 em relação ao trimestre anterior e de 15% em relação ao segundo trimestre de 2018. A partir do terceiro trimestre de 2019, passaremos a divulgar os valores relacionados à captura de sinergias. No slide 8, detalhamos os itens não recorrentes consolidados, ou seja, aqueles referentes às ações de reestruturação da companhia, aos passivos da unidade de negócios e serviços industriais, vendido em 2013, e às despesas relacionadas à integração com a Solaris. No segundo trimestre de 2019, os itens não recorrentes consolidados foram negativos em R$ 2,8 milhões, de reais, principalmente em função das despesas com a integração, como já mencionado. Como pode ser visto no slide 9, o fluxo de caixa operacional ajustado consolidado da NIS alcançou 17,7 milhões de reais no segundo trimestre. Mesmo com o pagamento de incentivos de curto prazo em abril, no valor de 6,6 milhões de reais, a geração de caixa consolidada permaneceu estável em relação ao primeiro trimestre em função da consolidação dos Solaris. Apresentamos no slide 10 os dados sobre o nosso endividamento. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta consolidada de 163,1 milhões de reais e caixa livre de 149,4 milhões de reais, com uma dívida líquida de 13,8 milhões de reais. Em maio de 2019, foi amortizada a última parcela das debêntures da MIUS remuneradas a 116% do CDI, no valor de 79,1 milhões de reais, ainda restando saldo referente às debêntures remuneradas a IPCA mais 7% ao ano, que será amortizado até agosto de 2020. Em 30 de junho de 2019, a MIUS cumpriu novamente os covenants originais das debêntures, atrelados à EBITDA ajustado, com uma relação dívida líquida EBITDA ajustado de 0,2 e relação EBITDA ajustado resultado financeiro igual a 5,4. O prazo médio para pagamento de endividamento total consolidado é de 0,9 anos, com custo médio CDI mais 4,48% ao ano. No slide 11, destacamos os nossos covenants que estão dentro do patamar esperado, reflexo das estratégias adotadas pela companhia para superar a crise. No slide 12, expomos alguns dados consolidados dos últimos anos. Nos slides 13 e 14, como já mencionado, apresentamos alguns dados combinados de NIS e Solaris. Os slides seguintes trazem informações sobre o desempenho consolidado de cada unidade de negócio. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Maurício Hanani, da Rich. Sr. Maurício, por favor, pode prosseguir. Sr. Maurício, sua linha já está aberta.
Alô, bom dia. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito de qual é o timing das sinergias, como que vocês acham quando que elas vão começar a aparecer. Qual a expectativa de vocês? Obrigado.
Oi Maurício, a sinergia a gente já começou a realizar algumas capturas, né? Como eu até mencionei, duas das filiais elas já foram integradas, né, e consolidadas em uma só. E a gente está se comprometendo a divulgar, a partir do próximo trimestre, a captura trimestralmente das sinergias todas. A nossa estimativa é que leve até o final de 2020, quando a gente finaliza a questão toda de infraestrutura, né, ou seja, a junção das filiais que estão sobrepostas. Né? Então, ou seja, a gente deve levar aí no total um ano e meio para capturar 100% das sinergias.
Obrigado, Sérgio. Caria, se você puder também me tirar outra dúvida a respeito dos aumentos de preço. No começo do ano, acho que vocês tinham feito um aumento de preço. Desde então, fazendo algumas contas aqui com os dados consolidados, dá para ver que nesse último trimestre não teve algum efeito de aumento de preço. Vocês estão vendo alguma redução de preço por causa da utilização de capacidade ou não?
Então, Maurício, a gente vem fazendo continuamente o ajuste de preço, a recuperação de preços. Naturalmente, neste trimestre passado, como a gente mencionou, em junho especificamente, a gente acabou focando muito mais nos processos internos, o que deu, de uma certa forma, também um impacto nessa recuperação de preços, como na questão de utilização. Todas as ações de integração, de processos comerciais, elas estão melhorando cada dia, né? Então, a gente já está vendo aí uma melhora aí para o próximo trimestre, já uma estabilização com relação a essa questão de processos especificamente. Né? E aí, a retomada de preços, ela continua. Né? Então, vocês não observaram muito neste trimestre, houve um aumento de preço, porém, ela foi ofertada pela queda de utilização que nós tivemos ao longo desse último trimestre.
Entendi. Obrigado, Caria.
Novamente, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaríamos de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da MIUS do segundo trimestre de 2019. A equipe de Relações com os Investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da MIUS está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço www.mills.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.